boom, taka chuka, boom, shaka boom, boom, chaka pa kum ta, shaka pa kum ta, bra chaka pa kum ta, boom, chaka bra 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 chaka kum ta, bra chaka kum ta, bra chaka pa kum ta, boom da ta boom, boom shaka taka, raka kak, raka chuka pa ka chuka.
I've given.
E aí, galera, está começando mais um Locomodrops, a desculpa perfeita para dar tempo de editar o próximo Locomocast. E hoje nós estamos aqui com Álvaro.
Eu.
Estamos aqui com o Suede.
Aí.
Estamos aqui com o Pedro.
Eu.
Estamos aqui nos bastidores com a Jéssica e eu, Rafael Tanicho, hosteando hoje. Era para o Pedro hostear, mas ele tá meio debilitado.
Eu tô zoado.
Eu tô saindo da gripe e ele tá entrando, olha que beleza. E... bom, vamos para o tema. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Estamos gravando aqui um dia após a morte de Chester Bennington.
Eu não
acho
sei.
Que é isso,
Bennington.
Né? Que é o vocalista do Linkin Park. Então, é um tema que veio a calhar, novamente falando sobre depressão aqui, né?
Que bonito.
Coincidiu com a morte dele, o suicídio dele coincidiu com o aniversário do Chris Cornell.
Sim.
Que se suicidou da mesma forma, acho que um, dois meses antes, né?
Um mês.
Um mês.
É.
Fiz um mês.
E aí, gente? Eu não... não tenho grande ligação com o Linkin Park, mas é um fato, né?
Chato.
Pesado, né, cara?
Sim, mano. É aquilo que a gente sempre falou também. Apesar de que eu nunca gostei de Linkin Park e tudo mais, eu sei o valor que teve. Uhum. E eu sei que era uma pessoa que contribuía para que existisse música boa no mundo.
Exato.
Então, foi uma perda significativa pra música hoje em dia.
Eu vi muito músico postando, tipo, foto com ele, tipo, junto com ele, falando que a maioria virou músico por causa dele. Principalmente o vocalista do Bring Me To... acho que é Bring Me To Horizon.
Bring Me To Horizon, sim.
Ele postou uma foto falando que o dia que ele conheceu o Chester foi tipo um dos melhores dias da vida dele, que ele cresceu escutando Linkin Park, tá ligado?
Então, e acho que daqui, eu e o Pedro, a gente chegou a escutar um pouquinho Linkin Park.
Bem pouco, na época da MTV.
É, no Numb ali, né? Era uma... Era meio que o começo, né, do Linkin Park ali, pelo menos do estouro do Linkin Park. E acho que o Álvaro acompanhou bastante também, né?
Sim, eu tenho todas as músicas deles lá.
O Léo, que edita,
é fanático, né?
Vídeos, ele é fanático, então...
E
ele
chorou,
ficou mal
e tudo
pra caralho,
mais.
Tal, e...
ficou mandando áudio chorando pra gente.
E assim, a ligação com o Chris Cornell é interessante porque, assim, no velório do Chris Cornell, o Chester cantou uma música.
Eu não sabia.
Cantou Hallelujah. Pelo menos eu tava vendo ali algumas notícias e tal. E começaram a ligar para caralho, né? A morte dos dois e tal.
Tomara que ninguém cante no velório dele.
É, tem essa. Mas, assim, foi engraçado porque todo ano eles matam o Chester, né? Matavam o Chester.
É verdade.
Até fiz uma piada no grupo, o Gilberlão ficou meio puto lá, mas é verdade que eu falei lá,
esse
eu achei que
verdade.
Chester só morria no fim do ano. E toda vez o pessoal fala isso, inclusive dessa vez a minha linha do tempo do Facebook tava lotada disso.
É verdade, todo mundo se perguntando e você... A morte tinha sido 9 horas da manhã, só que ela foi noticiada...
De tarde.
E entrava no Twitter do Linkin Park, do Mike Shinoda, desses caras aí mais ligados, que são da banda e algumas outras bandas também gringas, ninguém falando nada. E a gente ficou naquele... porra.
Deve ser fake. Eu até mandei um tweet lá pro Cid do Não Salve perguntando se era bosta que ele tinha feito.
Eu vi, foi num tweet que ele postou a notícia e falou, sério, né?
É.
E daí você... respondeu perguntando se não era nenhuma merda dele. Mas que ano, o ano tá foda também, né, cara?
Tá, tem isso, mano.
Eu acompanhei a época do Meteora e depois quando ele fez aquele álbum com o Jay-Z, era a época de alta da MTV, eu gostava bastante. Não é, nunca foi uma banda preferida, mas eu gostava.
Não, mas eles
gostei.
Trouxeram uma proposta interessante.
Sim,
que é o metal trouxeram... misturado com hip hop.
Sim.
E tal.
No começo não, né?
Isso muita veio... coisa eletrônica.
Coisas eletrônicas, aquela coisa do segundo vocal, não tinha nenhuma banda de de dois vocais no, de sucesso, que tinha feito sucesso.
E de estilos diferentes.
Sim.
E é o que o pessoal chamava de metal industrial, né?
É, eles tinham bastante vertente industrial. Não chegava a ser, mas eles pegavam bastante coisa industrial. E, cara, o que, que eu vou falar?
Sabe uma coisa que aconteceu? É, depois que todo mundo ficou sabendo da morte dele, Linkin Park, a fanpage oficial, soltou um clipe que eles tinham acabado de gravar. Provavelmente algo que estava programado, né, no face deles.
Não, não foi depois. Foi uma hora antes. Foi uma hora antes.
Caralho.
Foi o lançamento do clipe. Aí eu até quando eu recebi a notícia, eu entrei no fanpage deles e eu falei, ah, mas acabaram de soltar clipe, só deve ser mentira isso.
É, só tinha coisas que fortaleciam o...
a mentira.
O lado do fake. E o pior, o Não Salvo tinha acabado de soltar um podcast sobre fake news.
Caralho. Eu não vi. Eu não...
Não Salvo soltou um podcast no mesmo dia sobre fake news, cara.
O Não Ovo?
É. Então juntou várias coisas e ficou se perguntando, será? Até que veio, né, a mensagem. Mas... E daí teve... O guitarrista do Korn falou merda.
Porque
pisou na bola.
Sempre tem um filho da puta pra falar bosta.
Ele xingou, falando que o cara foi um covarde, coisas assim, tá ligado?
Caralho.
Foda isso.
Não. Eu antes de ter depressão, eu pensava assim também. Só que depois que você passa por coisas assim, que você vê que...
O buraco é mais embaixo.
O PC Siqueira fez um vídeo muito bom sobre depressão, porque o PC Siqueira é um puta cara depressivo pra caralho. E ele falou da relação dele com o Chester, que, tipo, as músicas do Linkin Park salvaram ele várias vezes, sabe, coisas assim. E ele falou da questão de, tipo, meu, você não julgar a pessoa pelos problemas dela.
Ou pela fama que ela tem.
Agora, então, essa questão de ser covarde ou ser egoísmo, eu tenho uma visão diferente. Eu, depois de tudo que eu passei já com depressão e com suicídio e tal, eu acho que é assim, mas não é nesse sentido de, ah, você é um covarde pra fazer isso. Não, é um egoísmo próprio que realmente, querendo ou não, é, mas
não
a partir
é uma coisa
do ponto que você...
a gente abre dessa não, forma nesse acontecimento.
É que eu pensando que é um egoísmo foi o que me tirou da cabeça.
Sim.
Foi que pensei, caralho, é egoísmo mesmo, porque eu tô fazendo isso por mim, mas e o resto das pessoas
Exato.
Que estão por aí?
Sim, mas é que tá, tem dois lados, né? Tem o lado da pessoa que cometeu o suicídio e o lado de quem ficou.
É, cada um é cada um.
Exato, e o que se passa na cabeça de uma pessoa que comete o suicídio...
Só ela sabe.
E às vezes é uma pressão que a gente desconhece, sabe?
Sim.
Então...
Agora esse cara fica criticando desse jeito, vai tomando um cu.
Vira público pra criticar.
É a mesma coisa, um exemplo idiota, falar assim, o cara chega pro outro e fala, cara, meu irmão morreu, não sei o que lá. E você fala, não, ó, mas você sabe que não existe céu nem inferno, né? Aí você querer colocar nessa hora alguma coisa.
Né,
foi na hora errada. Você quer falar que suicídio é covardia? Escolhe uma hora melhor, escolhe uma base pra você falar isso, tenta defender com ideias concisas e não simplesmente jogar a raiva que você tá se sentindo no momento pelo que aconteceu.
Mas eu acho que é um momento que não tem muito o que defender ali, sabe? E, por exemplo, quando o Chorão morreu, eu confesso que eu critiquei pra cacete. Mas eu critiquei a postura quanto a cantar coisas extremamente positivas e por trás dos bastidores o cara tava, tipo, usando droga pra caralho e fazendo totalmente o oposto do que ele, entre aspas, pregava.
É,
tá ligado?
Porque o Chorão também foi uma situação diferente. Ele morreu de overdose.
Exato. Ah, mas então... não deixa de ser um suicídio.
Ah, mas não é aquele negócio que eu quero me matar, não. O cara tá querendo ficar loucão,
só. Mas o cara, aí é que tá. Todo mundo que usa alguma coisa sabe a consequência que pode levar aquilo.
Ah, mas todo mundo que faz alguma coisa sempre pensa, ah, comigo isso aí não vai acontecer, só acontece no cinema.
É, se for ver, a Carrie Fisher mesmo morreu por suicídio, por causa que ela usou um monte
remédio
de
pra
droga.
Remédio pra caralho.
A vida inteira, usou droga pra caralho.
A Carrie Fisher tem um histórico fodido mesmo.
É de dar inveja no Ozzy Osbourne.
Mas assim, o que eu critiquei no Chorão foi mais a postura por apresentar algo pro público e por trás não ser aquilo que ele vendia, sabe? No caso do Chester, você vê que as músicas tinham um tom depressivo, partindo um pouco pro esperançoso.
É, daquele negócio de buscar a libertação, né?
Exatamente.
Tem uma música dele, acho que é aquela Living on the Rest, alguma coisa assim, que ele fala da morte o tempo todo. Você já viu a letra dessa música? É
sim.
Tensa, velho.
Tem uma música também chamada Shadow of the Day. Que é bem assim, começa num tom depressivo pra caralho, depois cria o lado esperançoso. Então, tipo, não que seja algo de se esperar, mas o cara não tá vendendo uma imagem que ele não...
É.
Que ele não é,
saca?
E o bacana é ver a comoção da parte de muita gente que, às vezes, nem tinha nada a ver, né, com a situação. Eu falo porque eu vi um vídeo do Márcio Guerra e ele, numa época ali, ele falou um pouco mal do Chester, só que ele não tinha muita base pra falar, falou que mais pra frente faria um vídeo e tal, e acabou que não teve tempo pra fazer outro vídeo, né?
É foda.
Tanto que ele fez no fim do ano passado, até quando saiu uma fake news sobre a morte do Chester, e ele fez um vídeo chamado Natal sem Chester.
Nossa, cara.
Ou Fim de Ano sem Chester, um negócio assim. E tipo, mesmo assim ele fez um vídeo destacando exatamente isso que a gente tá destacando aqui. Por mais que a gente não goste, a gente tem que saber da importância que o cara teve pro meio, né?
Qual ele se aplica.
Que ele tava levando e pelo tanto de gente que foi influenciado por aquele som, sabe? E tantas bandas que começaram por causa daquele som. É a mesma coisa, tipo, eu conheço milhões de pessoas que não gostam de Beatles, cara. Mas você precisa reconhecer que Beatles teve uma influência gigantesca sobre milhares de bandas que vieram depois, sabe?
É, se você gosta de alguma vertente do rock, você tem muito a dever ao Beatles.
E boy band também, né?
Boy band também.
A primeira boy band que existiu.
Exatamente, exatamente. Mas aí a gente, pensando também a gente coloca a questão do egoísmo e tal, porque ele tinha, acho que 6 filhos, né?
Sim.
Sim.
6 filhos, a mulher e tal. Mas, cara, é um negócio difícil. Escutem o Locomocast que a gente fez sobre depressão, que a gente fala um pouquinho sobre o que a gente passa, o que a gente passou, e a gente coloca alguns casos também, vai estar no post. Porque é algo muito difícil e é algo muito único de cada um, a depressão. Sim. Então é foda.
O Castanhari, umas 2 semanas atrás, ele fez um vídeo, o que aconteceu com o Linkin Park. Tipo, é um vídeo curtinho dele, deve ter uns 20 minutos, que a maioria dos locomotivas ideia. Dos Nostalgia costuma ter uma hora, mais ou menos. E ele falou que ele ia fazer um Nostalgia só da história do Chester, porque ele tem uma história ferrada mesmo.
Ele foi abusado sexualmente, sim, quando era criança.
Pelo pai, né?
Não sei se foi pelo pai, foi por alguma... Foi pra alguém, algum representante, como um pai, eu não sei se foi exatamente o pai.
Se não me engano, foi o pai, sim. Eu até lembro que, na época, tinha muito imbecil fazendo piada lá do tipo, o pai dele adorava comer Chester.
Nossa, mano.
Acho que assim, piada acaba sobrando pra quem é meio sensível quanto a essas coisas, né? É foda falar, mas é tenso. Agora, a gente teve também o Chris Cornell, que é outro representante foda do movimento grunge ali com o Soundgarden. Depois trouxe uma parada muito foda com o Audioslave.
Trabalho solo dele, que inclusive teve música no filme de 007.
Exatamente. E na época a gente não teve oportunidade, eu fiz um disclaimer de última hora ali pra colocar no podcast, mas a gente não teve oportunidade de debater sobre isso. Que aliás foi podcast depois da depressão, que foi um sobre música, sobre bandas de garagem. Que a gente fez esse disclaimer que acabou coincidindo a depressão com as bandas e tudo mais. E Chris Cornell também foi uma puta perda pra um meio assim que, caralho, o Audioslave apareceu ali numa época junto com Queens of Stone Age, com
umas bem bandas... depois.
Não, o auge ali, eles bateram junto o auge na MTV.
Sei lá, hein?
Porque o Queens of Stone Age veio o auge deles com o Go With The Flow, ao mesmo tempo que veio o Cotins do Audioslave. E... Então, assim, vem de uma geração de bandas novas com caras velhos, assim, que influenciou também gente pra caralho. E, cara, a gente tem que olhar cada vez mais pra esse negócio de depressão, porque tá ficando cada vez mais tenso, né? Pelo menos é noticiado cada vez mais suicídio e tudo mais, coisa que não tinha anos atrás, até por questão de ética jornalística.
Sim.
Não tinha notícia.
Mas parece que quando são pessoas famosas...
Eles deixam a ética de lado, porque dá ibope, né?
Porque também, no caso de pessoas famosas, abre mais a discussão, né?
Sim.
Porque, por exemplo, uma menina aí de colegial que sofre bullying pra caralho e se suicida, não vira uma notícia tão grande quanto, por exemplo, quando o Robin Williams se matou.
Sim. Verdade, o Robin Williams foi outro cara, né?
Robin Williams.
Sim.
Eu acho que no meio da música, o que mais que tava na época, no meu auge, foi o Paul Gray. Paul Dedrick Gray, do Slipknot, baixista.
Ele foi suicídio também?
Foi, porque ele foi encontrado num quarto de um hotel com uma cinta no pescoço.
Mas não foi asfixia autoerótica, como
sim,
o David Carradine?
Sim, foi asfixia autoerótica.
Aí, no caso, não é bem suicídio, é um acidente, né?
Sim, mas ele também tava drogado. Então,
acidente.
Foi um acidente bem banal, tá ligado?
Sim, sim.
Mas assim, é um negócio que a gente coloca como suicídio porque se tirasse um dos fatores, não teria acontecido.
Ou teria, tipo o Fausto Fante do Hermes e Renato, parece que também foi.
Foi também autoerótica?
Dizem que foi.
Não, eu vi que ele tinha se enforcado realmente.
Asfixia alterótica é tipo isso que acontece.
Não, sim, mas assim...
Mas o Cara Dune, por exemplo, ele foi.
O Cara Dune é o do Kill Bill, não é?
O Kill Bill.
E aí a gente volta ainda mais no tempo com Nirvana, por exemplo, que foi uma banda que, novamente, não é banda assim que a gente gosta, mas porra, o Nirvana teve um peso fudido.
Foi a Courtney Love.
E... É, tem os boatos, mas o fato é que foi noticiado como um suicídio. Sim. E tudo bem que dali nasceu uma coisa muito boa, que foi o Foo Fighters. Até tava escutando um podcast que colocou a situação de, tipo, e se o Nirvana tivesse continuado com o Kurt Cobain vivo e tal? Como seria se o Dave Grohl teria um espaço maior e tal?
Eu acho que ele teria saído e feito então, um projeto.
Mas foi outro caso que, tipo, caralho. Mas eu acho que o Kurt Cobain entra aí naquele negócio dos 27 anos lá, né?
Sim, a maldição dos 27.
A maldição dos 27.
Jimi Hendrix, Janis Joplin.
Janis Joplin.
Amy Winehouse, né?
Amy Winehouse.
Toda essa galera.
O Jim Morrison, né?
Jim Morrison também.
Jim Morrison é do The Doors.
The Doors. A maioria deles tirando o Kurt foi afogado por causa do vômito, né?
Foi overdose.
Mas todos apresentavam um quadro de depressão.
Claro.
Foda. E fora disso, a gente pode pegar o Heath Ledger.
Sim.
Depois que ele fez o Batman, o Cavaleiro das Trevas.
É um negócio meio bizarro, porque ninguém sabe exatamente o que foi.
Mas o pai diz que ele tinha um nível de depressão foda ali também. E daí, tipo, eu acho que ele entrou tanto no papel ali que acabou atraindo muita coisa ruim pra ele.
Sim.
Porque ele tinha que entrar naquele clima sombrio e tudo mais.
Não, parece que teve uma entrevista com a irmã dele esses dias atrás, dizendo que não teve nada a ver. Que ele encarnava o personagem e tal, mas ele tava de boa normalmente.
Ah, eu ouvi que
era essa,
ele tinha depressão.
Não era essa viadagem pura que ficou no Esquadrão Suicida aí.
Mas isso independe. O fato é que, tipo, cada ano que passa a gente escuta que a depressão tá levando mais gente, pelo menos gente famosa, assim, né?
Mas é porque a depressão, disseram que daqui a 20 anos, 10 anos, não sei, vai ser mais comum que a gripe.
Sim. Então,
que nem o caso do Michael Jackson. Ele morreu por causa de tomar morfina praticamente pra dor, não é?
Excesso de medicação. Mas aí
não foi, tipo...
Aí foi overdose. Questão do médico dele.
Foi o médico dele que deu...
Foi uma overdose, mas foi o médico que aplicou uma dose errada.
Exatamente.
Caralho.
Isso foi vacilo, não foi nem...
Sim. Teve o caso também de uma mulher que virou até filme, livro, que foram descobrir, acho que dois meses depois, que ela tava morta no apartamento dela, que ela tinha se matado. Descobriram porque ela não pagava o aluguel, arrombaram a porta.
Eu já ouvi um caso de uma mulher que era acumuladora, que, tipo, ela era... Consequentemente, a maior parte desses acumuladores costumam ter depressão.
Sim.
E acaba depositando, digamos assim, nessas coisas que acumulam e tal, e simplesmente morreu porque caiu uma pilha de coisas em cima da pessoa e foram descobrir sei lá quanto tempo depois.
Não, na verdade foram dois irmãos, parece, que eles estavam bem velhos e tinha essa questão de acumulador, e um deles estava cego, não enxergava, e o outro que cuidava dele. Aí ele parece que tropeçou, caiu uma pilha de jornal acumulado e morreu soterrado e o irmão dele morreu de fome.
Então é...
Trash.
É foda. E eu vou até colocar o vídeo do PC Siqueira no post também.
Paga mais.
Acho bem interessante o que ele fala da questão dos haters também, do quanto isso pesa, sabe? Porque às vezes, tipo, é bem aquele negócio, meu, você não tem nada de bom pra falar ou nada de construtivo, é melhor não falar nada, sabe? Não. Porque você pode estar causando um negócio pra pessoa que pode ser irreversível, né? Então é foda, cara.
Eu acho que por mais que você não goste de alguém, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai desejar ser o responsável pela morte de alguém, né? Então, é bom mensurar um pouco as coisas que você fala.
Sim. Eu e o Suede, a gente gosta de um cara, de um canal que é o Gato Galáctico.
Sim, ele é super pra cima, cara.
Então, só que esses dias ele tava mostrando os
comentários
haters,
de ódio.
Mano,
eu vi esse
por
vídeo.
Que, cara? Sabe, não dá pra você entender por que as pessoas tecem comentários de ódio pra um cara que é animado pra caralho, sabe, quer fazer os outros felizes, porque
ele tem
a intenção dos vídeos dele é fazer os outros especialista, né, cara?
Sobre comentário de hater, o Ed Sheeran participou uma parte pequena do Game of Thrones final de semana, da estreia da sétima temporada.
O cara excluiu o Twitter dele.
Ele excluiu de tanta gente falando mal dele, cara. Mano. E tipo, você assiste
sem nada de ruim, ponta, mano. Assim,
tipo, ele sentado, sabe, com os soldados.
Cantando uma canção de guerra,
sabe? Cantando uma música de guerra, tipo, e aí a mina, a Arya lá pergunta, ah, que música é essa? É nova? Ele fala, é, acabei de inventar, não sei o quê. Aí eles começam a trocar ideia, normal, mas tipo, é só ele cantando, e aí zoaram
uma pontinha,
maluco,
assim, sabe?
Isso aí tá mostrando que o ser humano é uma bosta, só isso, porque sim, eu não sei o que tem na cabeça de todo mundo. É a mesma coisa que você acha alguém que de repente apareceu com um carrão tal, tá bem do serviço, não sei o quê. Ah lá, aquele lá tá passando a perna nos outros. Ninguém pensa assim, porra, o cara tá se esforçando pra fazer as coisas. É. Todo mundo só quer saber de criticar o que a gente faz.
Isso é foda, mano.
É, a gente entra naquele ponto de, tipo, ah, a pessoa conseguiu tal coisa porque nasceu num berço de ouro. Mas, porra, alguém aí teve que trabalhar pra caralho pra essa pessoa nascer num berço de ouro, sabe? É foda. E o Ed Sheeran é um cara que... ele tem hater para cacete.
Tem, eu não gosto das músicas dele. Mas eu não vou ficar enchendo o saco do cara.
É, a Jéssica me lembrou aqui que o PC Siqueira falou nesse vídeo que tem gente fazendo um bolão para o suicídio do PC Siqueira.
Caraca.
Você viu o grau de hater, cara?
Eu tava falando pro Pedro hoje que hoje eu vi uma... depois que eu vi o vídeo do PC Siqueira, embaixo tinha aqueles negócios de recomendados, sabe, quando tipo aparece de página, tem uma página que chama todo dia uma pessoa diferente falando mal do PC Siqueira, tipo no Twitter dele, pessoal falando mal dele, tá ligado?
Teve aquela questão dele fazer a tatuagem blackout também no braço?
Sim, que ele tá fechando o braço de preto.
É, porque assim, tipo, tem gente que não sabe, mas blackout é um estilo de tatuagem que você pinta uma parte inteira do corpo de preto.
Sim.
Eu vi uma live de uma tatuadora que ela tava fechando as duas pernas de preto, mano. Ela fechou inteira.
Você vê aí o baixista do Audioslave, ele tinha, né, nos dois braços quase fechados inteiros.
Era uma manga preta. Né?
Ele tinha, tipo, um coletinho preto inteiro, assim, sabe? E, tipo, depois que o PC Siqueira fez isso, o tanto de hate que veio pra cima do cara, mano, meu, a vida é dele, cara. Vai se fuder, isso não tem nada a ver. E outra, isso daí não tira a qualidade do conteúdo que ele produz.
E mesmo se não tem qualidade do conteúdo, se você não curte, pra que você vai perder tempo indo lá?
Sim, mano.
É isso que é foda. E a pessoa que perde tempo indo lá, abrindo o vídeo dele pra comentar, ele tá ajudando o cara, tá dando view, tá dando comentário, tá fazendo o vídeo dele
ajudando
subir.
Ajudando entre aspas, né? Porque é o que eu falei, é um comentário que pesa na cabeça da pessoa, né? Por mais que dê um view, porra, um view não vale um hate, cara.
Ah, mas imagina o PC Siqueira que recebe milhares desses aí por dia. Ele já meio que tá acostumado a cagar e andar pra esses caras, né?
Ah, não, não. Você precisa ver o vídeo dele. Porque ele é depressivo e ele cita nesse vídeo o quão pesa pra ele esse hate, sabe? E uma das coisas que fez... e voltando na questão do Chester, uma das coisas que fez ele ficar melhor, ele até fala que, tipo, teve uma época que ele raspou a cabeça e a barba, ficou careca. E daí uma das coisas que... e, tipo, ele ficou se sentindo péssimo porque ele fez isso. Eu não sei porque ele fez isso, se depois ele se sentiu péssimo.
Loucura do momento.
É, pode ser uma loucura do momento. Mas teve um cara que chegou pra ele e falou, porra, você tá parecendo o Chester do Linkin Park. Daí ele começou a pensar e ele gostou, tá ligado?
Do visual.
Então tá, né? Mas o PC, por exemplo, é um cara que, já que ele tá nessa situação, a melhor coisa que você pode fazer é ignorar. Mesmo assim,
sim,
você não pode ficar dependendo do bom senso dos outros, porque isso nunca vai acontecer. Então, foda-se o que os outros falam, sabe?
Não,
eu abandonei o Facebook por causa disso, porque eu não quero ficar me estressando com gente falando merda.
Sim, mas novamente, são dois lados, né? Tem o lado que você deve ligar o foda-se, mas às vezes você tá tão down e as pessoas estão falando tanta merda que é difícil você não se sentir influenciado por aquilo que é dito, né? É foda. É uma situação complicada.
É um problema que você vai encarar quando você coloca sua cara a bater no público, né?
Ah, sim.
Igual a gente, provavelmente vai aparecer algum hater falar bosta da gente
sempre.
Também. É, sinceramente, tô cagando e andando pra quem vier falar merda. Se quer provar que eu tô fazendo bosta, faz melhor.
Sim.
Justo.
Sim, eu acho que sim.
Eu acho que eu nunca dei um dislike em algum vídeo. Eu deixo de dar um like.
Exatamente.
Eu dou dislike nos do Justin Bieber.
Do Justin Bieber e do Nando Moura, tá ligado?
Nando Moura. Ah, no Nando Moura. Acho verdade, eu acho que já dei dislike
no
Nando
Moura. Felipe Neto e Lucas Neto.
Não perco tempo com o Felipe Neto, não. Eu perco tempo, às vezes, com o Nando Moura quando ele tá falando mal de algum assunto que eu gosto.
Eu gosto de ver vídeo do Nando Moura pra passar nervoso.
É,
só pra o cara é muito burro, cara.
Ele é muito bizarro, cara.
Eu dou risada só. Tipo, eu falo, mano. Não, esse é tipo um moleque da quinta série reclamando.
Assim, brincadeira. Eu não dou dislike, mas assim, eu fico inconformado porque ele é tipo o Arnaldo. Foi o Arnaldo Jabor que falou do Dimebag, né?
Foi.
Ele é tipo o Arnaldo Jabor. É que ele gosta de metal, mas é numa escala parecida. Porque quando o Dimebag foi assassinado no palco, ele tava com o Damage Plan, né?
Sim.
O Arnaldo Jabor praticamente falou que é isso que esse estilo de música traz. Porra, cara. Se tipo, o nego vai em show de metal, sai feliz pra caralho, sabe?
Isso porque no mesmo dia, do mesmo mês, alguns anos antes, pô, o John Lennon foi assassinado por um fã também a tiros.
Exatamente.
Então vai falar que é porque a música do
cara
que
cantava Imagine.
Só cantava coisas de paz e amor.
Exatamente.
Vai falar que isso influenciou o cara a fazer isso.
Então, um espião da KGB. Meu,
se você não tem nada de bom ou de construtivo pra falar, cala sua boca, cara, sabe? É melhor você omitir o que você tá pensando do que você falar alguma coisa que pode prejudicar pra caralho uma pessoa, sabe?
É, você quer falar alguma coisa negativa? Chega e fala, mas fala, porra, você seria melhor se fizesse tal coisa.
Exatamente.
Não chega só a falar, ah, você é um bosta. Mas por que é um bosta? Porque é.
Porque se todo mundo fizer igual você tá fazendo, senhor hater, onde que a gente vai parar, cara?
O mundo está muito odioso.
Porque assim, o Linkin Park também foi criticado para caralho por causa do último disco, que tava bem pop comparando com o restante da discografia.
Mas não no nível Paramore.
Não no nível Paramore. Mas eu aprendi a gostar do novo disco do Paramore.
Não, nem
é diferente para caralho, mas eu aprendi. Mas assim, tudo bem que em questão de quando a gente fala de música e as pessoas estão acostumadas a um estilo e você muda para caralho, você tá sujeito a hater para cacete, sabe?
Sim. É só ver quantos fãs a Avril Lavigne perdeu com o tempo.
Ó, tem uma banda que a gente conhece que acabou por causa de hate, que é o Exótica.
Ah, o Exótica era
foi
legal.
Foi por causa de hate?
Foi por causa de hate. Eles lançaram lá o Estranhos do Ninho, o 2, o 3, o 4.
Os Jogos de Azar.
E os Jogos de Azar. Quando lançou os Jogos de Azar, falaram merda para caralho.
Por quê,
gente? Eu achei legal. Então, eu só não gosto das músicas que o Marcelo Rossi cantava, mas o resto eu gostava bastante.
Ele cantava duas músicas no máximo de cada álbum, então.
Então, mas o Daniel me falou que teve um hate foda em cima, e daí o Marcelo, ele é mais esquentado, então ele já ficou puto, e daí começou uma desavença ali que
acabou. Mas o que esse hate alegou?
Hã?
Sabe o que esse hate alegou?
É porque se você for comparar, muda pra caralho o
estilo. Mas fica mais trabalhado.
Fica, mas não é isso que as pessoas querem.
Mas é que tá.
A pessoa estagna numa coisa, a mesma coisa que chegar e falar, ah, o Aerosmith deveria ter mantido exatamente as músicas como era do primeiro CD, agora é uma merda. Não é uma merda, você que é um tapado que
exatamente.
Não lá, percebe que as coisas mudam.
Exatamente,
lá
as coisas mudam.
Lá no começo do Vagão Alternativo, eu escrevi um texto chamado Evolução Musical, que falava justamente sobre isso, sobre seu músico preferido mudar o estilo. Você tem que saber que o seu músico favorito é uma pessoa assim como você, passa por coisas assim como você, e isso vai refletir
as
na música dele.
As pessoas crescem e amadurecem. O que você gostava de escutar quando você era criança não é o que você gosta de escutar hoje.
E músico costuma ter bastante lance de experimental, né? Tipo, fazer um álbum diferente.
Aí entra numa coisa também que eu falei, que o Guns N' Roses novo, pra mim, não é Guns. Mas sabe o que... Exatamente, pra mim não é Guns,
não,
porque
não é,
mudou extremamente.
Vai
mas
ser bom.
Sabe o que eu faço também?
Jeito.
Beleza, eu não gosto, eu vou lá falar merda pro cara no Twitter. Não, eu vou ficar quieto,
mas, assim,
só não vou ouvir.
Se for ver, o Chinese, que é o disco com o maior hate da história, talvez.
Por causa da demora
e tal. Ele é bom, musicalmente falando, ele é bom pra caralho, trabalhado e tal.
Ele é legal.
Gosto,
ele
mas
é
assim, realmente não é Guns, sabe? Mas mesmo se fosse, porra, tem que entender que as coisas mudam.
E vai ter
hoje,
hate também, vai. Mesmo se fosse igual.
E hoje, quem vai no show do Guns vai pra ouvir sempre as mesmas músicas, cara. É a mesma coisa, tipo, se o Tommy Terry do Kiss resolvesse mostrar o que ele realmente sabe na guitarra, o povo não ia gostar, porque a pentatônica do Ace Frehley é o que marcou o Kiss, sabe? Então é foda, né, cara?
Eu vejo muito o Marilyn Manson. Marilyn Manson todo mundo conhece por ser performista e tal. Cara, o Wait Me, Drink Me é uma parada completamente diferente. Chegou nesse, eu não lembro o que, Valley. O cara tá barbudo, tocando sentado, a maioria das músicas. E assim, tipo, não é mais o Marilyn Manson de antigamente, mas é que tá. O que ele passou na vida dele pra ele tá fazendo esse tipo de música agora? Evolução, cara. Evolução não significa ser melhor pra você ou melhor pra alguém. É uma evolução, independente
Exato.
De como vai ser.
É vivência, né, cara?
Sim. Se o cara parou de fazer exatamente como você gosta, para de ouvir e começa a ouvir outro.
Exato.
E outra, é vivência. Cada dia que passa é diferente do outro, e você vai mudando a sua linha de raciocínio, você vai mudando o que você sente, você vai mudando tudo em você. Então não tem sentido continuar fazendo a mesma coisa se o que você pensa, o que você sente é outra coisa, sabe?
Exato.
E é foda, é foda. Aos haters eu só tenho uma coisa pra falar, cara. Eu sinto muito, sabe?
Eu não tenho nada a dizer, eu quero mais é que se fodam.
Sinto muito, porque, tipo, cara, você tá fazendo mal pra caralho pra alguém, parabéns, sabe? Parabéns. Como diria Wesley Safadão, quer saber? Palmas pra você, você merece o título de... Bom, deixa pra lá.
Sério mesmo que vai acabar com essa porra?
Ai, cara.
Não, não vai acabar essa porra. Não, eu acho que assim,
Eu acho que tem que finalizar com Gloom Sunday.
Não. Eu acho que assim, até pra finalizar o assunto, porque não tem muito mais o que falar. A gente já gravou um podcast sobre depressão, a gente já gravou um podcast sobre bandas e falando qual das dificuldades de ter uma banda e tal. Então, se você quiser algo... Se você quiser escutar o mais a fundo que a gente foi, escuta esse podcast. Eu só digo isso, sinto muito. E, porra, parabéns, sabe? Por causa de vocês, acontecem coisas assim, sabe? Por causa de pessoas como você. Vocês, outras pessoas se vão, sabe? E é difícil, não é simplesmente a depressão da pessoa, porque o mundo ao redor influencia pra caralho.
Sim.
Se você tá botando hate pra cacete em alguma coisa, pode ter certeza que se alguma coisa acontecer, você é responsável, sim. E direto ou indiretamente você é responsável, sabe? Então fica aí nossos sentimentos a todos que gostavam de Linkin Park e do Chester, até do Chris Cornell e de todas as pessoas aí que a gente falou que se foram por causa dessa merda que é a depressão, fica nossos sentimentos e o que resta pra gente é continuar tentando e, sabe, tentando ignorar os hates e tentando construir coisas boas, né? Porque de hate o mundo já tá cheio, então a gente tenta fazer algo melhor com isso. E eu acho que é isso aí. Falou?
Falou.
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 Até mais.